tenha proposto acabar com o lucro de sujeitos individuais em campanha eleitoral, como sucede com os independentes. Grande coerência. Isto não acontece com os partidos políticos, já que nenhuma campanha pode ser lucrativa para um partido. E está bem assim. Resolvemos também problemas de interpretação da lei ou da sua aplicação prática no que respeita aos limites de gastos com outdoors e esclarecemos que só imóveis afetos à atividade política podem ter certos benefícios. Finalmente, queremos corrigir os prazos de resposta à entidade das contas em fase de contraditório para tornar execuível e pleno o exercício desse mesmo direito ao contraditório. Senhor Presidente, senhores deputados, o que propomos não abandona a fórmula do financiamento partidário essencialmente público nos moldes já hoje previstos, mas recusamos liminarmente que empresas privadas possam financiar partidos, que é a consequência lógica que se colocaria em cima da mesa se muitos dos projetos que hoje discutimos fossem aprovados. Para terminar, deixem-me reafirmar a nossa disponibilidade para aperfeiçoarmos o nosso projeto na especialidade. Só esse caminho de diálogo e sério reforçará, afinal, o sistema partidário e a transparência no funcionamento dos partidos e tornará o debate algo construtivo e compreensível pelos portugueses. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 102/15 da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faça favor. O microfone não está ligado, peço aos serviços para corrigir. É para dar emoção, já está.
Senhor Presidente. Obrigado aos serviços. Obrigado, Senhor Presidente. Senhores deputados, porquê é que os partidos políticos não pagam impostos? Porquê é que os partidos não pagam IMI e IMT nos valiosos imóveis que têm na Avenida da Liberdade ou no Rato? Porquê é que os partidos não pagam imposto de automóvel ou de selo, ao contrário dos portugueses lá fora? Porquê é que os partidos não pagam IVA em atividades puramente comerciais, como o Festival do Avante, já é conhecida a famosa offshore do Avante? Os partidos que cobram impostos em máximos históricos aos portugueses são também os partidos que não pagam impostos. A Iniciativa Liberal propõe hoje novamente, já o tínhamos feito no orçamento e na legislatura anterior, acabar com estas isenções fiscais, porque consideramos que nem os cidadãos nem as organizações estão abaixo dos partidos no que toca à lei, tem de haver igualdade perante a lei. O que propomos não é pelo custo financeiro. Estas isenções fiscais têm um custo de cerca de 300, 400 mil euros por ano, o que representa cerca de 1,5 milhão por legislatura. Para se ter uma noção, nesta legislatura de 4 anos e meio, os partidos, entre subvenções de financiamento, campanha, parlamentares, receberão cerca de 120 milhões de euros. O que se propõe é, por isso, que os partidos abdiquem de 1%. Só se pede ao Partido Socialista, que tem a maioria nesta casa, que abdique de 1% de tudo aquilo que já recebe de dinheiro do Estado para estar em igualdade com os portugueses. Não é, portanto, repito, pelo custo financeiro, é pelo custo de degradação democrática, da cada vez maior falta de confiança dos portugueses nos partidos e nas instituições. Acabar com as isenções fiscais dos partidos é, portanto, um pequeno custo para os partidos, mas um grande ganho para a democracia do país. O projeto da Iniciativa Liberal propõe também, como é sabido, uma forte redução das subvenções públicas existentes. Nós defendemos a existência das subvenções públicas, a democracia tem custos e os partidos não devem estar na mão de uma ou duas entidades privadas e até propomos o alargamento das subvenções a outros partidos que não estão ainda no sistema parlamentar. Mas os valores das subvenções não têm de ser tão elevados como hoje. Como já disse, no total, nesta legislatura, os partidos receberão quase 120 milhões de euros. Destes, 75 milhões são apenas da subvenção de financiamento, dos quais, pela força, obviamente, dos votos, 31 milhões irão para o PS. Por isso, só com a subvenção de financiamento, temos 16 milhões por ano a ir para os partidos. É mais, por exemplo, do que o IRS Jovem. 16 milhões é também mais do que o programa Regressar, os tão badalados programas. E falo, repito, apenas de uma subvenção. Consideramos que os partidos não precisam de tanto dinheiro. Têm de se modernizar, têm de se digitalizar em muitos processos, têm de ser mais eficazes e terem menos desperdícios. A democracia tem custos, é verdade, mas não precisam de ser tão elevados. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado, para a apresentação do projeto número 110/15 do PCP. Tem a palavra a Sra. Deputada Alma Ribeira. Faz favor, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, começar por referir que este debate foi suscitado pela apresentação de um projeto de lei pelo PSD, retomando a iniciativa apresentada na passada legislatura, mas que não chegou a ser debatida, que propõe algumas alterações à lei do financiamento dos partidos, de modo a resolver problemas práticos que a aplicação da lei existente tem vindo a suscitar. Este projeto não aumenta nem diminui as receitas dos partidos e das campanhas e aborda aspectos que merecem atenção e que estamos disponíveis para discutir na especialidade. Senhores deputados, todos sabemos, por experiência feita, que qualquer debate aqui na Assembleia da República sobre financiamento dos partidos faz acordar todos os demónios da demagogia. Não costumam faltar os autoproclamados procuradores morais da República a acusar os partidos de pretenderem aprovar jackpots em seu proveito próprio, mesmo que nada, nas iniciativas em discussão, permita tirar tais conclusões. E não costumam faltar propostas, dando o flanco à autoflagelação, como que assumindo a presunção de delinquência que o discurso populista faz recair sobre os partidos políticos, como se não existisse uma entidade junto do Tribunal Constitucional com a função exclusiva de fiscalizar as suas contas e de sancionar quaisquer irregularidades, o que faz com que os partidos sejam as entidades mais fiscalizadas deste país no que toca à origem das receitas e à realização das suas despesas. O PCP entendeu ser importante neste quadro reapresentar a sua iniciativa para reduzir substancialmente o financiamento público dos partidos e de reduzir significativamente o montante máximo das despesas admitidas em campanhas eleitorais. Fazemo-lo não por qualquer atitude antipartidos, mas para que fique clara a posição de fundo do PCP quanto ao financiamento partidário. Durante muitos anos, o PCP foi o único partido que defendeu a proibição do financiamento dos partidos por parte de empresas, contra a posição de todos os demais então existentes e que a consideravam admissível. As pessoas singulares têm convicções, têm ideologias, as empresas têm negócios e interesses. O financiamento dos partidos por empresas nunca podia ser desinteressado e, em boa hora, embora tardia, foi proibido. Embora a existência e a atividade dos partidos devam ser valorizadas pelo Estado Democrático e que este não os deva tratar como se fossem empresas, os partidos não devem ser entendidos como instituições a viver à custa do Estado. Não nos choca que o Estado apoie os partidos como entidades sem fins lucrativos que são, designadamente em matéria fiscal, ou que possa financiar a sua atividade, designadamente na sua representação institucional, através de subvenções razoáveis e limitadas. Mas entendemos que os partidos não devem viver à custa do Estado, mas essencialmente das contribuições financeiras individuais dos seus militantes e simpatizantes. A lei que ainda temos, e que por isso mesmo sempre contou com a oposição do PCP, faz recair um juízo de suspeita sobre as contribuições individuais para os partidos, como se essa matéria não fosse objeto de minuciosa fiscalização. Mas, entretanto, trata os partidos como se fossem quase organismos públicos, dotando-os de vultuosas subvenções que, ao depender do número de votos, assumem um critério de manifesta desigualdade, quando o Estado deveria pautar-se pela igualdade de tratamento dos partidos. Finalmente, o PCP considera que faz todo o sentido reduzir o limite máximo de despesas nas campanhas eleitorais. Não só o despesismo eleitoral é algo que justamente choca as pessoas, como impedir as chamadas campanhas milionárias introduzirá um fator desejável de maior equidade nas campanhas. É esse o sentido das alterações que o PCP considera justas e pelas quais se bate, hoje como sempre.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para apresentar o projeto de lei número 123/15 do Bloco de Esquerda, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o financiamento dos partidos é um tema dado a populismos vários, mas eu creio que, em nome da democracia, em nome da importância que a atividade política tem para a democracia, e em nome do papel que os partidos políticos têm na atividade política, este tema deve ser debatido com seriedade, porque sabemos que a maior parte das vezes que ele é utilizado de forma populista não é para atacar os partidos, é para atacar a democracia. E nós, desse ponto de vista, não acompanhamos essas campanhas. Existe uma desigualdade que é incompreensível nos benefícios fiscais aos partidos, nós consideramos que sim. Não é de agora, já o dissemos no passado, já fizemos propostas no passado sobre essa matéria, votaremos a favor de todas as propostas que visam eliminar os benefícios fiscais aos partidos. Fazemo-lo em coerência com uma visão mais alargada sobre os benefícios fiscais. Por exemplo, nós defendemos também que não faz sentido que a Santa Casa da Misericórdia, as diversas Santas Casas, na prática todo o setor das IPSS, também tenham isenções de IMI. No entanto, curiosamente, vários dos partidos que se levantam contra a isenção de IMI dos partidos políticos sobre esta matéria nada dizem. Ora, nós consideramos que, de facto, os benefícios fiscais devem cumprir funções muito específicas e não faz sentido, nos dois casos que referi, que eles sejam aplicados. Consideramos também que as campanhas eleitorais deveriam ter limitações no seu financiamento. Porquê? Porque percebemos que a maior parte das vezes o dinheiro é mal gasto, não porque os partidos não acham que ele possa trazer mais votos, mas porque na prática ele não serve propósitos ambientais, serve propósitos políticos muitas das vezes duvidosos e na verdade não tem consequência de utilidade para a definição do voto. E esse é que é o ponto fundamental, a definição de voto, a informação às pessoas. Desse ponto de vista, que deveria ser o maior dos objetivos, não há nenhuma consequência prática. E por isso termino dizendo que nós, com as propostas que fazemos, não entramos do lado daqueles que acham que deveria existir uma alteração no paradigma de financiamento dos partidos em Portugal. Nós consideramos que sim, deve existir uma primazia do financiamento público, que é a garantia de haver também um escrutínio grande a este financiamento, que sim, que o restante financiamento deve ser por pessoas individuais, militantes ou não, mas individuais devidamente identificadas para financiamento dos partidos, porque nós sabemos que a alternativa a isso já a conhecemos no passado. E quando hoje é escândalo nacional o que aconteceu com o Ricardo Salgado e com o BES, nós não esquecemos como ele fazia, como tantos empresários desse país ou empresas fizeram no passado, colocar os investimentos em vários cestos, isto é, em vários candidatos presidenciais, em vários partidos, e como nós sabemos como isso foi pernicioso para a nossa democracia, para a nossa construção enquanto Estado e para a realidade da separação entre o interesse público e o interesse privado. E desse ponto de vista, portanto, nós não queremos regressar a essa realidade, consideramos que a fiscalização é melhor e deve ser feita, consoante também deve existir esse financiamento público, mas o financiamento público que seja de facto para informação, que seja consequente e que não sirva para usos que nós muitas vezes não percebemos os objetivos políticos. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 116 do PAN e o projeto de lei também 117 do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Sim, Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria apresentar as nossas desculpas por, no ponto anterior, não ter sido possível estar a apresentar a nossa iniciativa, mas, como sabem, está a decorrer as reuniões com o Sr. Primeiro-Ministro por causa da Ucrânia e não foi, de facto, possível. Relativamente ao tema que aqui debatemos, durante o mês passado, muitos de nós, tal como qualquer proprietário, vieram a pagar